A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 41. Naftali. Naftali, o sexto filho de Jacó, foi o segundo filho de Bila, criada de Raquel. A Bíblia é silenciosa em relação à sua história pessoal, exceto a afirmação de que ele teve quatro filhos, dos quais surgiram a tribo de Naftali. Mas a tradição judaica afirma que Naftali era reconhecido como um rápido corredor e que fora escolhido por José como um dos cinco para representar a família perante Faraó. Na bênção de Jacó, quando moribundo, Judá foi comparado a um leão, Dan a uma serpente, Issacar a um jumento forte, Benjamim a um lobo. Mas Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Uma gazela ou cervo fêmea. É um animal tímido, pronto para fugir na primeira aproximação do perigo. Ninguém tentaria colocar um fardo sobre um cervo. Naftali indica um personagem bastante diferente de Issacar, deitado entre dois fardos, ou de Judá com seu régio poder. No entanto, Naftali tem um dom precioso que todos podemos almejar. Ele profere palavras formosas. Livre de muitos dos pesados fardos e responsabilidades suportados por alguns de seus irmãos, ele tem um tempo para encontrar aqueles que estão abatidos e desencorajados, e por suas palavras formosas encorajar os desanimados e confortar os entristecidos. Naftali não representa a língua indisciplinada que é incendiada pelo inferno. Longe disso, pois ele profere palavras formosas, e palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Que ninguém pense que porque Naftali falava palavras formosas, ele representava um caráter frágil e instável, pois na grande batalha típica de Megido, Naftali é povo que expôs a sua vida à morte nas alturas do campo. A tradução literal do original é muito enfática. Eles destruíam suas vidas até a morte. Eles estavam determinados a vencer ou morrer e, portanto, mergulharam no mais intenso fragor da batalha. A causa de Deus era mais preciosa para eles do que a vida, e não se esquivaram de lutar nos altos do campo, expostos aos dardos ardentes do inimigo, se o sucesso da batalha o exigisse. Haverá 12 mil da tribo de Naftali que durante toda a eternidade seguirão o Cordeiro por onde quer que vá. 12 mil que durante o período de prova da vida nesta terra falaram palavras formosas e em lugares difíceis, sem medo, permaneceram firmes em seu posto de dever, pronto para sacrificar suas vidas em vez de comprometer a causa de Deus. Na última bênção de Moisés de Naftali ele disse: Naftali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Certamente esta é uma condição a ser anelada por cada filho e filha de Deus, ter fartura do favor. O Senhor favorece grandemente a todos aqueles cujos pecados são perdoados, mas quão frequentemente nos encontramos insatisfeitos e impacientes e seguimos cabisbaixos através da vida. Porque não estamos fartos do favor, não estamos repletos das bênçãos do Senhor. O filho e a filha de Deus que entende plenamente o que é ser purificado do pecado e vestido com a justiça de Cristo, terá fartura do favor. E se apreciar as muitas bênçãos que recebe da mão do Senhor e contá-las no dia a dia, constatará que sua vida está repleta das bênçãos do Senhor. Naftali juntou-se ao resto de Israel para coroar a Davi rei em Hebrom, e o registro afirma que com outras tribos do norte trouxeram grande quantidade de provisões a Hebrom naquele tempo. Baraque de Quedes de Naftali é o único grande herói desta tribo mencionado na Bíblia. A batalha travada por ele sob a direção de Débora, a profetisa, foi em muitos aspectos a maior batalha travada pelo antigo povo de Deus, e é um tipo, uma lição objetiva, da grande batalha do Armagedom. O território que faz fronteira com a costa ocidental do Mar da Galileia e que se estendia para o norte foi dado a Naftali. Era um país fértil e durante o reinado de Salomão era um dos seus distritos de comissariados, a cargo de Aimaas, um genro do rei. O território de Naftali estava no caminho dos invasores da Síria e da Assíria. Foi da boa terra de Naftali que Ben-Hadad e Tiglat-Pileser sentiram o primeiro sabor do despojo dos israelitas. Em 730 a.C., Tiglat-Pileser invadiu todo o norte de Israel, e a tribo de Naftali foi levada cativa para a Síria. No tempo de Cristo, Naftali já não possuía a margem do Mar da Galiléia, mas deveria se tornar muito mais conhecido do que quando lhe pertencia. Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, profetizara que a terra de Zebulom e de Naftali veria uma grande luz, e em cumprimento disso, Jesus, a luz do mundo, teve sua casa na Galiléia. Era o berço da fé cristã, e das margens do Mar da Galiléia, os principais discípulos foram chamados para a obra de suas vidas. Ó Galiléia, doce Galiléia! Que ternas lembranças surgem quando penso em tua terra. Sobre tua praia, semelhante aos seres humanos, caminhou o Salvador a quem adoramos. As ondas que uma vez seu barco suportou, para todo sempre ressoará o seu louvor. E de suas profundezas, mar amado, segue-me, foi o seu chamado. Através de eras por vir, teu nome para todo sempre ressoará o seu louvor. Por onde caminhou neste solo agora santificado, o Príncipe da Paz, o Filho de Deus amado. Ó Galiléia, doce Galiléia, teu bendito nome será sagrado, em cada praia, em cada arrebol, até que para sempre não mais haja pôr do sol. Senhora C. L. Shekluk. Resumo. A tribo de Naftali nasceu de quatro filhos de Naftali. Gênesis 46, 24. A tribo contava com 45.400 homens quando entraram na terra prometida. Números 26, verso 50. Baraque de Quedes de Naftali é o único grande herói dessa tribo. A obra de Cristo nas fronteiras do que tinha sido a terra de Naftali fora um tema de profecia. Isaías 9, versos 1 e 2.